vereadora Vanessa Grassatin, que me traz à tribuna no dia de hoje é a truculência, a violência, a forma absurda como os moradores de rua no Brasil e aqui em Brasília estão sendo assassinados, mutilados, violentados. Só em torno de 15 dias, senhora presidenta, aqui em Brasília, 4 moradores de rua foram assassinados. Isso faz com que eu trate outra vez desse tema e vou levar o tema também para a Comissão de Direitos Humanos. Um estudo do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores aponta que de abril de 2011 até 2 semanas atrás, 165 moradores de rua foram mortos no Brasil. Isso representa pelo menos uma morte a cada 2 dias, ou seja, um assassinato a cada 2 dias dos pobres. Moradores de ruas é miséria absoluta. Sabe-se que as investigações policiais de 113 desses casos não avançaram. De 165, 113 não conseguem saber, nem responsabiliza ninguém, ninguém foi identificado e os homicídios continuam. O estudo ainda registra, senhora presidenta, 35 tentativas de homicídio, além de vários casos de lesões corporal. São números, no meu entendimento, assustadores, que a gente vai vendo na imprensa, vai acostumando, e o meu medo é que a gente pare de se indignar contra essa violência dos direitos humanos e contra parte do povo brasileiro que vive no estado de miséria absoluta. O Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República registrou, somente no ano de 2011, 453 denúncias relacionadas à violência contra a população de rua. Aí vão casos de tortura, agressão física, psicológica, violência sexual, assassinatos, entre outros, como aqui já relatei. Esses atos são reflexo, com certeza, da discriminação sofrida, em sua grande maioria, pelos moradores de rua. E quem são esses moradores de ruas? Negros, homossexuais, lésbicas, índios, ciganos, enfim, grande parte da população que sempre fica à margem, porque a elite social os coloca à margem. Isso sem falar da violência sofrida pelos pobres em geral, mulheres, crianças, migrantes, ciganos, ou por aqueles que professam algum tipo de religião. Nas últimas semanas, os veículos de comunicação de norte a sul do país estão pagando manchetes como: morador de rua tem mais de 40% do corpo queimado em Campo Grande. Moradores de rua são incendiados no Espírito Santo. Brasília, já falei. Grupo de extermínio voltam a agir em todo o Brasil. Ataque no Distrito Federal mostra como a violência praticada contra a população de rua tornou-se a crônica nas cidades brasileiras. 4 foram assassinados. Esses casos não são isolados. Senhora presidenta, nós sabemos que a violência contra essa parcela da população, infelizmente, ultrapassa as estatísticas oficiais. Até porque, em muitos casos, não há nem denúncias formais. Eles são enterrados como indigentes. Será que nós, o conjunto da nação, perdemos a capacidade, como eu dizia, da indignação, da injustiça? Onde estão as nossas atitudes frente a tudo isso? O Senado, senhora presidenta, aprovou em 2006 projeto de nossa autoria, criando o Programa Nacional de Inclusão dos Moradores de Rua. A proposta atualmente se encontra na Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. O parecer do relator, o deputado Chico Lopes, é pela aprovação da matéria. Eu espero que votem com rapidez e que não haja veto, como foi na questão da reciclagem, que também favorecia os moradores de rua. O projeto enfatiza a necessidade de existir políticas públicas efetivas, abrangentes, de amparo aos moradores de rua e a sua recuperação, inclusive indo para um curso profissionalizante. São necessárias iniciativas emergenciais para que sejam adotadas em escala compatível com a gravidade da situação. A exigência deste contingente de desabrigados é fruto das desigualdades sociais e econômicas que historicamente são presentes em nosso país. Mesmo com algumas políticas adotadas pelos executivos para minimizá-las, ainda não foram suficientes para erradicar de uma vez por todas a exclusão social em que se encontram essas pessoas, demonstrando com isso a própria ineficiência do sistema de proteção social existente. É importante a criação do programa de inclusão social da população de rua, pois as pessoas que se encontram nessas condições são expostas a situações degradantes, humilhantes, dificultando ainda mais o seu reencontro com a autoestima e com a dignidade. A sociedade brasileira clama por medidas urgentes, senhora presidenta, que apontem soluções. Sabemos que as causas são de origem estruturais. E a solução está diretamente ligada a investimento na educação, na geração de emprego e renda e numa melhor distribuição de riqueza baseada na justiça social e, por que não lembrar mais uma vez, no ensino profissional. Faço mais uma vez um apelo para que os nobres deputados federais que integram a CCJ da Câmara votem o PL 6802 de nossa autoria, aprovado aqui no Senado, que vai dar escopo, força às políticas públicas para os moradores de rua. Finalizo, senhora presidenta, salientando que amanhã, dia 21 de março, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, darei continuidade a esse assunto. Lembro aqui, só como destaque, o caso de São Paulo, que deixou, acho que, todo o Brasil perplexo. Um casal de negro caminhava por uma rua da capital, São Paulo, quando dois jovens, um de 23 e 17 anos, desceram do carro e passaram a espancá-los, deixando no chão desacordados e achando que eles tinham morrido, o que não aconteceu. Por fim, senhora presidenta, quero só registrar agora que eu vou para a Comissão de Direitos Humanos. Lá nós vamos debater o Estatuto da Juventude. O senador Randolfo Rodrigues é o relator daquela comissão. Eu sou relator na Comissão de Assuntos Sociais e nós estaremos os dois lá como relatores do tema, junto com a deputada Manuela, que foi a Manuela Dávila, deputada federal do PCdoB, que foi a relatora do tema na Câmara dos Deputados e, no meu entendimento, fez um belíssimo trabalho. Estará conosco também Severine Macedo, secretária nacional da Juventude da Presidência da República, Daniel Elescu, presidente da União Nacional dos Estudantes, Rosane Souza de Deus, representante da Juventude da Central Única dos Trabalhadores, Aldar Campos Braga, agente sociocultural da UBEM, Ângela Maria de Lima Nascimento, secretária das Ações Afirmativas da CEPIR. Senhora presidenta, o Estatuto da Juventude trata dos direitos da juventude em várias dimensões, como cidadania, participação social e política, representação juvenil, educação, profissionalização, trabalho e renda, saúde integral, cultura, desporto, lazer, igualdade, cultura, liberdade de expressão, meio ambiente ecologicamente equilibrado, ensino técnico. Também refere-se às instituições de uma rede do Sistema Nacional de Juventude, com o intuito de fortalecer não só as políticas da juventude, mas também os conselhos de juventude. Prevê o estabelecimento de sistemas nacionais de avaliação e informação sobre essa parcela tão importante da população que vai dirigir o país no futuro, nas mais variadas áreas, bem como a competência dos entes federados para a materialização do que o Estatuto estabelece. O Estatuto da Juventude é para a juventude, estudante ou não, carente ou não, mas é claro que há necessidade de uma atenção especial para os setores mais pobres, aquela parcela comprovadamente carente e que deve ser incluída em todas as propostas do Estatuto da Juventude. Por fim, senhora presidente, devemos voltar nossos olhos para algumas questões delicadas do projeto. A questão da minha entrada, vamos debater hoje, tanto nos eventos de natureza cultural, esporte, lazer, entretenimento, enfim. Queremos também debater a questão referente, senhora presidenta, no recorte social. O jovem carente, cuja família faz parte da Bolsa Família, oriundo do programa, Universidade para Todos, ProUni, Fundo de Investimentos Estudantis, FIES, o benefício da meia entrada vai ser um dos eixos do debate. Mas vamos debater também a Lei Rouanet, vamos debater, além da passagem, a questão da educação pública, livre e gratuita, não só do jardim à universidade, mas também na questão do ensino técnico. Vamos debater as passagens, vamos debater, enfim, cada questão que os jovens que estarão lá entendem necessárias para aperfeiçoar o Estatuto da Juventude. Nossos jovens são o futuro do país e precisam de ações concretas que atendam à expectativa de vida de cada um deles. Convido a todos a participar da audiência pública e peço a Vossa Excelência que considere na íntegra, já que eu comentei os dois pronunciamentos. Obrigado, presidenta.